sobre o assunto, né? Longe de mim, eu não sou homofóbico, eu não tenho preconceito de nada, graças a Deus. Temos amigos, amigas, né? É, gays e tal, nada, nada, nada. Mas tem certo momento, né? Porque você tá com a família, tá com a criança, tá entendendo? Você faz o seguinte, sai de perto, paga a conta, é como o Soares fala. Paga a conta, você tá com neto, neta, com filho, com filha. Você não quer que a criança veja aquilo? Porque não tá acostumado a ver isso. Eu sei que com o tempo vão se acostumar, mas até então, né? Não se afasta, vai embora. Eu não sei, fica difícil. Vamos lá. Deixa eu falar aqui a respeito de um homicídio, mais um em Maranguape, hein? Maranguape, uma lesão corporal seguida de morte foi registrada na noite, foi de segunda-feira, no distrito de São João do Amanari, a cerca de 4 quilômetros da sede de Itapebuçu. O crime aconteceu próximo à subestação da Cagesse. Indivíduos armados chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um homem identificado como Jefferson, conhecido popularmente como Tatal. Tatal, é? Tatal ou Tatu? Tatal. De acordo com informações repassadas por populares, pelo menos 3 disparos atingiram a vítima, sendo um no braço, um na perna e outro nas costas. Equipes do SAMU foram acionadas, prestaram os primeiros socorros, encaminharam o homem até o hospital, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Isso aconteceu, portanto, em Maranguape, na segunda-feira. Erivando Lima, traz informações pra gente aqui no programa. Fala, Erivando, fala que eu te escuto.
Bom dia, César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa Ronda 620 aqui na Rádio Assunção Cearense. Estamos chegando com informações aqui do Vale do Jaguaribe e também da região do Sertão Central. No Vale do Jaguaribe, de ontem para hoje, um plantão sem alteração. Nenhuma ocorrência foi registrada na área do 1º Batalhão, na cidade de Russas, que tem à frente o tenente-coronel Kleber Mesquita. Mas nós temos aqui uma informação que eu acabei de receber da região do Sertão Central. Homem foi preso por ameaçar e agredir policial com um soco no rosto, lá no residencial Raquel de Queiroz, do município de Quixadá. O homem foi preso por resistir à prisão, desacatar e agredir um policial militar com um soco no rosto, enquanto a equipe atendia uma denúncia, ou seja, no residencial Raquel de Queiroz, naquele município. A prisão aconteceu na manhã da última segunda-feira, dia 15. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para acompanhar, ou seja, um morador que relatava ameaças de morte feitas por um vizinho. A vítima informou que havia deixado a própria residência durante a noite, através do medo, né? E na manhã seguinte, ele solicitou apoio policial para retirar os seus pertences lá do imóvel. Ao chegar ao local com a vítima, os policiais foram abordados pelo suspeito, que passou a agir, ou seja, de forma agressiva, e desobedeceu a ordem de parada e a tentativa de busca pessoal. E durante a abordagem, ele proferiu ofensas contra os agentes e recebeu voz de prisão, e inclusive por desacato. Ainda conforme a polícia, o homem reagiu à prisão, agrediu um dos policiais com um soco no rosto e tentou inclusive fugir a pé. Após a perseguição, ele foi alcançado e entrou em luta corporal com a equipe, sendo inclusive imobilizado. O suspeito apresentou escoriações nas mãos e também nos joelhos. Durante a resistência, a Polícia Militar divulgou a identidade do homem, que foi inclusive conduzido para a Delegacia Regional do município de Quixadá. Então, é um fato esse que aconteceu lá no município quixadaense, e eu volto daqui a pouco com mais informações para você aqui dentro do programa Ronda 620, na sua rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto. Obrigado, Arivan. Daqui a pouquinho você volta com informações, abraçando aqui meu amigo Aurimar, na Aurisson. Alô, Aurimar, um abraço para você, felicidade, ali na Pedro Pereira, número 800, sempre ligado conosco. Um abraço para você, garoto, ao lado ali do nosso amigo Gabriel, tá certo? Olha, o duplo homicídio no Trairi. Na madrugada de ontem, um duplo homicídio aconteceu no distrito de Canaã, no Trairi. Dois jovens identificados como Juninho e Vitinho foram executados a tiros por indivíduos não identificados. É isso mesmo? É, a polícia militar foi acionada, isolou a área até a chegada da perícia forense. Aí pula pra cá, achado de cadáver no distrito de Caridade, Campos Belos. Certo? Vamos aqui. O santo é na Caridade, o santo que colocaram a cabeça do santo, colocaram o corpo e arranjaram a cabeça para ele. A outra ficou lá, já tá no chão. Vamos inaugurar, né? Olha, na noite de ontem, um homem foi baleado no Conjunto Ceará. A vítima identificada como João Vitor, um jovem, né? João Vitor foi socorrido com vida, a vítima foi levada para a UPA, lá da região. Posteriormente, foi levado para o JF, com situação grave, né? O João Vitor, meteram bala no João Vitor, lá no Conjunto Ceará. É, elementos chegaram e meteram bala. Jovem desaparecido encontrado morto às margens do Rio Cocó, em Fortaleza. Isaac, que estava desaparecido desde o dia 14, foi encontrado sem vida na manhã de hoje. Segundo informações preliminares, o jovem teria sido sequestrado durante um baile na comunidade de Pindorama. Pindorama, é? Pindorama. Então, esse corpo desse jovem foi encontrado hoje, certo? Ali do Rio Cocó, em nossa capital. É a bala que não para no estado do Ceará. Deixa eu falar a respeito deste caso. Um adolescente com transtorno do aspecto autista, certo? Ele foi vítima de importunação sexual. Isso aconteceu ontem na cidade de Tianguá. O garoto, ele estava indo sozinho para a escola, a pé, quando foi perseguido por um homem dentro de um veículo. Estava lá dentro do carro, certo? A mãe do adolescente denunciou essa conduta imprópria, isso na manhã de ontem. Suspeito identificado como o empresário personal trainer, né? Exibiu as partes íntimas para a vítima, que fez, né, gestos insistentes, convidando o adolescente a entrar no veículo enquanto tocava o próprio órgão genital. Isso é um vagabundo, rapaz. Isso aqui, ele seduziu um homem, não foi uma mulher, não. É um garoto. Autista, rapaz. Mas que tara doida é essa, rapaz? Que bicho safado, rapaz. Segundo a família, o adolescente ficou visivelmente abalado após o ocorrido, o que reforça a gravidade da situação. O caso gerou indignação e alerta entre os moradores da região, que cobram providências e atenção à segurança da criança e adolescentes, deslocamento para a escola e outros eventos públicos. É, já está chegando legal aí. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito já prestou depoimento e que a delegacia de Tianguá está conduzindo as investigações. Quero saber se ele está solto. Não duvido, não, que um vagabundo desse esteja solto. Certo? Brincadeira, criança passa, aí o cara mostrando a genitália para a criança, chamando a criança. O que é que ele poderia fazer com essa criança? Hein? Você já imaginou, né? Bicho safado, aqui diz o nome aqui, empresário. Diga o nome, não fala o nome desse vagabundo, porque tem que preservar também a identidade da vítima. Personal trainer. Então procure saber, você de Tianguá deve saber quem é esse vagabundo, certo? Expulsa ele da cidade, já que ele não vai ser preso, expulsa ele da cidade. Bota ele para voar as bandas, né? Tirar ele da cidade. Muita vagabundagem no cara desse, pelo amor de Deus. Eita, Brasil, é Brasil, né, pai? Fazer o quê, né? São 10 horas e 12 minutos em Fortaleza. A Polícia Militar, por meio de uma equipe da Força Tática do 16º Batalhão, apreendeu drogas, entorpecentes sintéticos, né, e materiais utilizados no tráfico de drogas. Isso aconteceu na madrugada de ontem, em uma residência que fica no conjunto Palmeiras, aqui em nossa capital. Durante patrulhamento de rotina na rua Alcides Gerardo, a composição policial identificou um indivíduo saindo de um imóvel abandonado, conhecido na região por ser ponto de atividades ilícitas. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para o interior da residência. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas o homem conseguiu se evadir pelos fundos do imóvel. Então, diante da situação, foi realizada uma incursão tática no local, onde foram encontradas diversas substâncias ilícitas e materiais associados ao tráfico de drogas. Foram apreendidos 621 gramas de maconha do tipo skunk, 20 gramas de crack fracionados em 89 papelotes prontos para comercialização, 30 gramas de cocaína e 36 comprimidos de êxtase. Também foram recolhidos R$ 32,00 em espécie, 4 balanças de precisão, uma tesoura, um aparelho celular e outros apetrechos utilizados na atividade criminosa. Todo o material foi apresentado à autoridade policial de plantão do 30º DP, onde foi instaurado o procedimento com base nos crimes previstos na lei de drogas. O suspeito não foi localizado e a polícia continua realizando diligências na área. Logo, logo vai colocar esse bandido na cadeia. Haja cadeia para tanto bandido aqui no estado do Ceará, hein? É porque solta a metade, né, pai? Vai vir agora o indulto de Natal, Ano Novo, um bocado embora, um bocado fica em casa, um bocado não volta. São 10h15 em Fortaleza, vamos trazer ele, Erickson Ferreira, chegando sempre em nome do chicote da galera com informações. Fala, Ferreira.
É isso, César, em nome da loja Chicote da Galera, meu amigo, nessa quarta-feira, 17 de dezembro, ainda não comprou a lembrancinha? Ainda não comprou o presente do amigo secreto? São tantas confraternizações. Vá lá, confira. O Shopping Casa Rosada, loja 30, tem a loja Chicote da Galera. Todos gostam, todos estão lá passeando e comprando lá na loja Chicote da Galera, meu amigo. Tem a rede Casal de Jaguaruana, eletroeletrônicos, rádios portáteis, carregadores originais. É o Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. 987-01-1030 é o zap zap da loja Chicote da Galera. Aproveita, metade da semana. O Natal tá chegando hoje. Já é 17 de dezembro. Eita, meu amigo, vá lá, confira, aproveita. Na Avenida Bezerra de Menezes, uma mulher foi agredida em uma parada quando aguardava o ônibus. Ela retornava do trabalho, outra mulher se aproximou e deu um empurrão em direção ao ônibus que estava encostando na parada. Quase provocou o atropelamento dessa mulher. Motorista freou a tempo e, graças a Deus, um livramento, essa mulher não foi atropelada. Ainda ficou ali, quase debaixo do ônibus. Populares deram apoio, levantaram, deram uma água. Após o susto, essa mulher foi à delegacia, fez o BO. E a polícia investiga e procura essa agressora. Quem é essa mulher? Por que foi que ela fez isso? A polícia vai descobrir. Valeu, César. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Gol da 620 aqui na Assunção.
Valeu, garoto. Graças a Deus tivemos aí a perícia, né? Do motorista. Né? Ele rapidamente ele freou, evitando aí algo pior, né? Então foi atento, esperto, o motorista, depois da mulher ser jogada por outra mulher. Já pensou, rapaz? Tinha uma lá na beira-mar, era na beira-mar, que o pessoal passava, aí começava a dar tapa em qualquer pessoa que vinha, criança, né, mulher, homem, dava tapa nas costas e corria. Agora tem essa que empurra. Cuidado com esse povo aí, cuidado com esse povo. Vamos lá, garoto, o que é que tem por aqui? Olha, após receber denúncias acerca da comercialização de drogas no bairro do Carlito Pamplona, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 22 anos em posse de entorpecentes, uma arma de fogo e diversos materiais utilizados no tráfico. Essa captura aconteceu ontem. Então, com base nas informações repassadas por meio de denúncias, investigadores da 4ª Delegacia se deslocaram, 4ª Delegacia do DHPP, se deslocaram até o endereço indicado, onde constataram uma movimentação suspeita. E diante dos indícios, os policiais civis representaram pela expedição de mandado de busca e apreensão para o imóvel, o qual foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário. De posse da decisão judicial, as equipes retornaram ao local e abordaram o suspeito, um homem de 22 anos. Ele possui uma extensa ficha criminal por crimes de tráfico de drogas, roubo à pessoa, direção perigosa, furto e posse ilegal de arma de fogo. Só. Durante as buscas, Sal, na residência, os agentes apreenderam papelotes de cocaína já embalados para comercialização, uma pistola, munições calibre de 9mm, carregadores de pistola, 5 aparelhos celulares, um rádio comunicador, certo? Uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um drone. É nóis. O material apreendido foi recolhido e o homem conduzido à sede da unidade especializada, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar a possível participação do suspeito em outros crimes na região. Lá nisso tem uma matéria bem aqui do Cariri, que dois homens foram presos ontem. Foi ontem não, foi segunda-feira, né, Paminotti? Segunda-feira, tá certo. Em Juazeiro do Norte, por tráfico ilícito de drogas e posse de munições de calibre restrito. No local da captura, foram encontrados dois tijolos de maconha pesando aproximadamente 1,5 kg, certo? Balança de precisão, sementes da planta, né, da erva, embalagem para acondicionamento de drogas e uma caixa com 45 munições calibre 9mm. De acordo com informações da Polícia Civil, durante a abordagem ao primeiro suspeito, os policiais identificaram 52 gramas de entorpecentes. Em seguida, o homem informou que havia mais drogas no interior do imóvel. No interior, no decorrer das buscas, o segundo suspeito chegou ao local. Chegou no local, portando uma caixa com outras 6 porções de maconha. A polícia estava com um. Só que aquele que chegou, que estava chegando, não viu a polícia. Quando ele chegou, ele veio a polícia. Aí a polícia, que é isso, papai? É presente de amigo secreto. É nada. Está lá uma caixa. Os dois foram encaminhados à unidade policial, juntamente com todo o material ilícito apreendido. Após os procedimentos legais, os homens foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A polícia atrás dos bandidos. O país para dar bandido. Vamos lá, falar em bandido, mais informações, né, com o nosso amigo Erivando Lima. Ele vai trazer informações de bandidos, viu? Presta atenção. Não vai entender mal, não. Erivando Lima, um abraço mais uma vez, chegando com informações direto dos estúdios da Erivale de Russas, informações do Vale do Jaguaribe e da região central. Fala, Erivando.
De volta, César Luiz, com mais informações, mais ocorrências. Motorista tenta fugir de equipe do BP Raio em um carro abandonado e perseguição termina com tiros lá no município de Quixadá, na região do Sertão Central. Um veículo modelo Fiat Siena, que estava inclusive estacionado desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 16, ou seja, mobilizou equipes da Polícia Militar no comando da Palha, aliás, no condomínio da Palha, lá no município quixadaense. Moradores estranharam a permanência do carro em uma das ruas, ou seja, acionaram a Polícia Militar para averiguar a situação. Ao chegar ao local, os policiais realizaram os procedimentos iniciais, ou seja, incluindo a verificação da placa. e demais consultas de rotina. O automóvel permaneceu no local durante todo o dia, sem que nenhum responsável fosse identificado. Já no, ou seja, no período da noite, um homem ainda não identificado se aproximou do veículo, entrou no carro e deixou o local. Nesse momento, ele foi surpreendido por uma equipe do BP Raio, que deu ordem de parada. O condutor, no entanto, desobedeceu a determinação policial e iniciou uma fuga em alta velocidade. A perseguição seguiu, ou seja, pela via que dá acesso ao bairro Baviera, em Quixadá. Durante a tentativa de escapar, foi necessário que os policiais, ou seja, efetuassem alguns disparos em direção ao veículo. Moradores relataram ter ouvido estampidos de tiros, possivelmente de advertência, ou seja, realizada pelos policiais durante a ação. O carro acabou parando nas proximidades da rua Juvenal Alves. O motorista abandonou o veículo e fugiu a pé, o que levou, ou seja, à montagem de um cerco policial na área. Até o momento, não há confirmação oficial se o condutor foi preso ou se conseguiu escapar. A polícia segue apurando o caso e novas informações deverão surgir a qualquer momento com relação a esse fato que aconteceu no município quixadaense. De Russas, dos estúdios da Rádio Web Erivale, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, Erivando, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Estou vendo aqui que o Ministério da Saúde confirmou um caso de gripe K no Brasil, em amostras analisadas no Belém do Pará. Foi no Pará. O vírus é chamado de subclado K, da influenza A. Enfim, vocês se lembram que a Covid começou assim. Chegou bem ali, aí foi se espalhando. Então, todo cuidado é pouco com essa gripe K. Como é que falaram esse nome? Eu pensava que era uma empresa de carro, vendendo carro. Gripe K. Mas não, é gripe K, o K, a letra é K. Então, todo cuidado com essa gripe K que já está dominando ali a Europa, né? Então, meu Jesus, não acredito que tenha essa porcaria de novo aqui neste país. Já está uma desgraça. Vamos dar 10h25. O que é que tem mais aqui? Ontem, era por volta das 2 da tarde, mais conhecida também como 14 horas. Oficiais investigadores da 3ª Seccional do Interior Norte, em troca de informações com a equipe do DPI Sul, efetuaram a prisão de Isaac Andrei Alves Duarte. Isso aconteceu na cidade do Crato. Isaac Andrei Alves Duarte. Em 2014, o Andrei, ele foi preso acusado de roubo contra uma casa lotérica Quina de Ouro, que fica lá em Crateús. O Andrei estava em liberdade e ontem foi preso lá no Crato, através de um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação definitiva pelo crime de roubo. O mandado de prisão foi expedido pela vara única da comarca da cidade de Crateús. Após os procedimentos relativos ao cumprimento do mandato, o indivíduo será encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará, né, o cumprimento da pena. Então tá aí, 2014, já com 11 anos já, acha que já, né? Aí já passou, ninguém, todo mundo já esqueceu nada. Você que cometeu algum crime lá atrás, bem lá atrás, acha que tá tudo beleza, né? Se você está tudo beleza diante da justiça, tudo tranquilo. Agora, se você não passou ainda por julgamento, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Não vai se esconder por muito tempo, não. É isso? Deixa eu abraçar quem que tá ligado conosco, sempre manda recado pra gente aqui, nosso amigo Carlão e toda a sua equipe, lá na Praça Coração de Jesus, aos amigos taxistas, muito obrigado a todos vocês espalhados por todo o estado do Ceará, aqui em Fortaleza, região metropolitana, também no interior do estado, como é o caso do nosso amigo Aurimar, lá em Sobral, que é taxista. Um abraço para vocês, felicidade, bom dia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Abraçando também, deixa eu ver aqui, quem tá ligado sempre, manda recado ao Chico Lau. Alô, Chico Lau, um abraço para você, meu amigo Franzé Ferrim. Alô, Franzé Ferrim, seu Bilão, um abraço, bom dia. Meu amigo Jaime Silva, rapaz, lá no Alvoroeiro, um abraço, bom dia, Marília. Cadê você, Marília? Um abraço, bom dia, do Álvaro Eine. É isso, tá todo mundo ligado aqui no Ronda 620. Tenente Bruno também manda recado. Um abraço, bom dia, meu amigo Moreirão. Alô, Moreirão, na MM Rações, na Jovita Feitosa. Um abraço, bom dia. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Seccional de Maracanaú, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Choque, prendeu em flagrante uma mulher de 27 anos. Ela é suspeita de integrar um grupo criminoso. A captura aconteceu em Maracanaú. A ação iniciou em decorrência de diligências interruptas, desencadeadas a partir de outras prisões em flagrantes relacionadas a um homicídio registrado na madrugada do mesmo dia, no bairro Pajuçara, lá em Maracanaú. Falei aqui sobre esse crime, né? A suspeita foi conduzida até uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis, e ela foi autuada em flagrante por integrar organização criminosa. Em seguida, a mulher foi colocada à disposição da justiça. A ação integra os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de Polícia Metropolitana, que reforçam o combate às organizações criminosas na região metropolitana aqui de Fortaleza. 10h30 em Fortaleza, é o Ronda. Não para, não para, não para, não para, se abaixa que lá vem bala. Está aí, tá? Então vamos trazer mais informações com o nosso companheiro Edson Ferreira. Ele sempre chega em nome do chicote da galera, que tá de vento em popa, papai, promoções espetaculares desse final de ano. Alô você, Edson, fala que eu te chamo.
Mas é claro, César, de volta no Ronda 620 nessa quarta-feira. Eita, metade da semana. Tá chegando o Natal, César. Hoje, dia 17 de dezembro. E você confere as promoções na loja Chicote da Galera. Vá lá, meu amigo. Tem queijos, doces, castanhas, tem a cajuína, tem aquela caninha da Serra, direto de Viçosa. Vá lá, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. É uma novidade na ceia natalina? Meu amigo, tem a galinha caipira, R$ 49,90. O mel de abelha do sertão, R$ 39,90. Tem o rádio AM/FM, aquele portátil pequeno, recarregável, R$ 99,00. Cachaça especial lá de Viçosa, R$ 39,90. O rádio Motobras, 390 em duas vezes no cartão. Ligue agora, 987-01-1030. É a loja Chicote da Galera, desejando clientes e amigos fornecedores um excelente Natal nesta quarta-feira, 17 de dezembro. Vá lá, meu amigo, minha amiga. Quatro homens e uma mulher foram julgados e condenados por integrarem uma facção criminosa. Um outro elemento foi a júri e foi absolvido por falta de provas. Vamos aqui aos nomes dos condenados: Antônio Carlos Pereira Gomes, o Bin Laden; Antônio Evanderson Pena Garcia, o irmão tenebroso; Georgiana Silva Soares; Paulo Vitor da Silva Araújo e Ives Derek de Andrade Barbosa. O que foi absolvido foi Guilherme de Paula Viana da Costa, por falta de provas. Valeu, César. Uma quarta-feira abençoada. Saúde, paz, alegria, livramento dos males e perigos. E amanhã a gente volta no Ronda 620 aqui na Assunção, César.
Valeu, garoto. Valeu, valeu, Edson. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser. Abraçando aqui meu amigo Major, lá na Messejana, lá na São Bento, né? São Joaquim. Um abraço para você, meu amigo Major, gente muito boa, do consultório odontológico Lourenço, ao lado da doutora Edna, toda a sua equipe, sempre marcando presença, né, aqui no programa, meu amigo Major. Um abraço para você, garoto. Qualquer dia eu aparecer na Messejana pra gente bater aquele papo, tá bom? É, eu sei que quando chegar aí, a primeira cara, a impressão que vai dar é que eu vou ver o Lourenço na minha frente, né? Chegar, não ver o Lourenço, rapaz. Um abraço, Major. Felicidade para você. Doutor Ed, um abraço, bom dia. Deixa eu ver aqui quem está mandando recado. Aqui é Clemson Pessoa. Clemerson Pessoa também está ligado conosco. O Claudinho Lino, com o filho João Guilherme, lá no bairro do Henrique Jorge. Um abraço ao pessoal bom lá do Henrique Jorge. Olha, o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou nos dias 4 e 5 de dezembro a segunda operação, a segunda etapa da operação Dose Limpa, com o objetivo de combater a adulteração e comércio ilegal de bebidas alcoólicas na Serra da Ibiapaba. A ação teve como foco estabelecimentos suspeitos de produzir bebidas sem registro no mapa ou de comercializar produtos falsificados, abrangendo itens como gin, cachaça, vodka, cajuína e licor. Então, todo cuidado é a você que gosta de um gorozinho, né? Final do ano, cuidado onde você vai beber. Durante essa fase da operação, a fiscalização resultou na apreensão de 21.230,25 litros de bebidas alcoólicas irregulares. Além disso, 5.002 litros de produtos considerados impróprios para o consumo foram destruídos como medida preventiva para evitar riscos à saúde da população. A Operação Dose Limpa 2 deu continuidade às ações iniciais na primeira etapa, realizada nos dias 22 e 23 de outubro. Na ocasião, o foco foi o combate ao uso de metanol, uma substância, né, altamente tóxica, além da produção e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas. Somente na primeira fase foram apreendidos cerca de 216 mil litros de bebidas, entre cachaça, vodka, gin, uísque, conhaque, fabricadas em locais sem registro ou em condições sanitárias inadequadas. É por isso que a negada morre, pai. A negada fica inchada, né? Também foram recolhidos durante a primeira etapa diversos insumos utilizados na fabricação irregular, como corantes, rótulos e álcool, evidenciando a estrutura organizada das práticas ilegais. Para o chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal no Ceará, o Shirley Mapurunga, né? Ele concordou, né? Aliás, desculpa, ele condenou a operação. Os resultados foram positivos dele. Ele coordenou a operação. E os resultados foram positivos e confirmaram as irregularidades que vinham sendo investigadas. Olha, eu vou dar um toque aqui de falecimento. Eu moro no Jardim América, faz tempo, desde que eu nasci. E no Jardim América tinha um homem que bebia demais. Desde criança, eu acho que faz muito tempo. É o Goiabão, chamado Goiabão. O Goiabão, ele só bebia nas ruas, bebendo cachaça, um homem alto, quase 2 metros de altura, bem magro. Quando ele via você, a pessoa pedia dinheiro para comprar cachaça, né? E perto da minha residência aqui na Praça do Jardim América. E o Goiabão, infelizmente, para quem mora no Jardim América, sabe o que eu estou falando, veio a falecer ontem, depois de muito tempo. Olha que foi uma cachaça dessa, pude, né? Que o cara mais de 20, 30 anos. E o cara bebia, aí de repente, né? Chegou o dia dele ontem, o Goiabão, né? Aí o Goiabão se foi. Era uma pessoa que todo mundo conhecia ali no bairro do Jardim América. São 10 horas e 36 minutos em Fortaleza. Cadê o Erivando Lima? Erivando Lima trazendo mais informações pra gente aqui no programa. Fala, Erivando!
De volta, César Luiz, com a nossa terceira e última participação aqui no programa. Nós vamos trazer aqui mais uma informação lá da cidade de Mombaça. Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde de ontem, ou seja, na estrada que liga o município de Mombaça ao distrito de Boa Vista, nas proximidades do açude Serafim Dias, naquela região. De acordo com informações preliminares apuradas lá no local, um caminhão, ou seja, um caminhão tanque carregado com leite procedente da cidade de Quixeramobim, veio a perder o controle da direção e acabou tombando as margens da via. Com impacto, parte da carga foi derramada na pista, ou seja, tornando o trecho escorregadio, né, para o trânsito e aumentando o risco de novos acidentes. Até o momento, não há confirmação oficial sobre, ou seja, as causas do tombamento. Nenhuma informação detalhada sobre o estado de saúde do motorista. O local exige, inclusive, atenção. Pelo menos exigia, né, durante lá o período que o caminhão estava lá tombado. Inclusive, redobrando as atenções dos condutores, já que o acidente, ele pode ter, ou seja, comprometido a segurança e também a fluidez do tráfego lá na região. As autoridades competentes deverão agora realizar a apuração para identificar, ou seja, as circunstâncias do ocorrido, ou seja, do acidente, e adotar as medidas necessárias para a normalização da via lá no município de Mombaça. Portanto, são informações aqui de Russas, do Vale do Jaguaribe, da região do Sertão Central, dos estúdios da Rádio Everly Vale, para o programa Ronda 620, aqui na Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto. Um abraço para você. Felicidade. Muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta. Só para complementar aqui, o Goiabão, que é o alcoólatra, né, que vivia no bairro de Jardim América, o ponto dele era ali na Alexandre Baraúna. Ele ficava sentado na calçada ali da Alexandre Baraúna, esquina com Figueiras Lima. E bem pertinho, um quarteirão da praça do Jardim América. Goiabão se foi, né? Vamos lá, faz parte, faz da história do bairro do Jardim América, né? É assim, né? Normalmente é assim. Vamos lá. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Aracê. É Aracê o nome? Por meio da qual cumpre 22 mandados no Ceará e em 3 outros estados brasileiros para combater o tráfico e o comércio ilegal de aves silvestres. A ação, segundo a Polícia Federal, mobilizou 54 policiais federais para o cumprimento de 3 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Ceará e a operação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é exatamente o IBAMA. As investigações tiveram início após a prisão em flagrante em 2023 de um investigado cearense pelo comércio ilegal de animais silvestres. A análise de dados telefônicos e telemáticos revelou conversas sobre venda de aves, inclusive grupos voltados ao tráfico internacional, transporte e armazenamento de espécies silvestres. A ação de ontem buscou obter provas para a conclusão do inquérito policial e interromper crimes ambientais que seguem sendo cometidos pelos suspeitos. Os investigados, em tese, poderão responder por crimes como tráfico interestadual de animais silvestres, maus tratos, associação criminosa, receptação, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Aí eu pergunto, será que vai passar muito tempo na cadeia? Ai não, papai. Deixa eu abraçar aqui o seu João Marceneiro. Alô, seu João, aí no Jardim América. Falei no Jardim América, eu me lembro do seu João, né, meu amigo Chico Bianca. Alô, Bianca, um abraço, bom dia. Um abraço a essa turma toda do bairro do Jardim América. Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de ontem na estrada que liga o Distrito de Sucesso à cidade de Crateús, mais precisamente à altura da localidade de Várzea Grande, entre a entrada que dá acesso às localidades de Santa Terezinha e São José. O motorista, Diego Salles do Nascimento, ele é de Tianguá, residente também em Tianguá, ele transportava um caminhão carregado de frutas, estava se deslocando sentido cidade de Crateús, mais precisamente para o Mateus Supermercado, quando mesmo chegou a dormir no volante do caminhão, vindo a perder o controle do veículo e tombou. O motorista saiu ileso, graças a Deus, houve apenas danos materiais do veículo, era fruta para todo canto. A Polícia Militar, sob o comando do Tenente Luiz, esteve no local colhendo as informações a respeito do sinistro de trânsito, mas graças a Deus, repito, que está tudo bem com o motorista. Claro que teve aí esse prejuízo material. Agora cochilou, por quê? Emendando, né, pai? Emendando aí horário, sem dormir direito. E cochila, né? Cochila no volante, você estando com sono, você não tem por onde correr. Cochila mesmo. Uma ofensiva da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um suspeito por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência. Isso aconteceu em Granja. A ação foi deflagrada na noite da última segunda-feira, quando também foram apreendidos um revólver municiado e mais 1 quilo de entorpecentes e em uma residência situada no distrito de Parazinho. O homem de 20 anos ficou à disposição da justiça. Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe do CP Raio recebeu denúncias por volta das 23h30 sobre a comercialização de drogas na localidade de Parazinho, que fica na zona rural de Granja. No endereço indicado, os policiais encontraram dentro de uma bolsa preta um revólver calibre 38 municiado, além de 820 gramas de maconha, 153 gramas de cocaína e 104 gramas de crack. Ainda foram apreendidos 3 balanças de precisão, 1 caderno com anotações e material utilizado para embalar o entorpecente. O suspeito e todo o material recolhido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Camucim, onde ele foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência. 10 horas 43 minutos em Fortaleza, chegamos ao fim de mais um Ronda 620. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Daqui a pouquinho, logo mais à tarde, estarei participando do programa do Igor Loyola. E amanhã estaremos retornando aqui no Ronda 620, se Deus quiser, a partir das 9 horas e 35 minutos. Vem aí o programa É Tempo de Bola, que você fica atualizado com o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Apresentação de Mendonça Filho. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.
Gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte do esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte do esporte.
Para você e sua família, que a paz vem, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade. Abençoando.
Natal. Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola.
Bom dia, Fortaleza! Bom dia, todo estado do Ceará! Estamos chegando com É Tempo de Bola aqui na Rádio Assunção AM620, a mais forte do esporte, equipe Moésio Loyola 2025. Hoje é dia de decisão. Hoje tem Flamengo e PSG a partir de 1h30 da tarde. Você já vai ficar informado aí com o Souza Filho. Tem Corinthians e Vasco da Gama, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Ceará já começa a contratar, Fortaleza já começa a anunciar chegada de novos valores, de novos contratados. Tudo isso e muito mais aqui no A Tempo de Bola, com Mendonça Filho, Augusto Saldanha e Vitório Frazo aqui na coordenação do programa. Bom dia para você que está se ligando. Muita chuva na grande Fortaleza. A água está descendo. Já chegou a água de dezembro. Bom dia para você. Vê aí o destaque do seu clube.
Fortaleza!
Aloysio Lima, bom dia, Lourão.
Bom dia, Mendonça. Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. Fortaleza, já na mira das contratações para reforçar o Leão do PC para a próxima temporada.
Valeu, Aloysio Lima. Agora destacando o Ceará, Tony Mota.
Ceará!
Muito bom dia, Mendonça. Para você, para os amigos do É Tempo de Bola, aquele abraço para você, grande Sal. O Ceará continua trabalhando forte, mas ainda não tem nenhuma divulgação de contratações de atletas. Deve acontecer isso antes do Natal, pelo menos uns 3 ou 4 atletas para dar logo aquele pontapé inicial na formação do elenco, mas os que não estão ficando é porque estão saindo, e o Lourenço é mais um deles. Vai vestir agora a camisa do Goiás, será adversário do Ceará na Série B, assim também como adversário do seu ex-clube lá em Goiânia, o Vila Nova, Mendonça.
Valeu, amigo Tony Mota. Vem aí Kilmer de Campos destacando o Ferroviário. Alô, alô, Kilmer.
Ferroviário! Bom dia, amigos do programa É Tempo de Bola. Hoje teremos treino coletivo na Barra, visando amistoso do final de semana. Kilmer de Campos, aqui é Tempo de Bola.
Mendonça Filho! Ótima manhã! Nesta terça-feira, obrigado. Digo melhor, nesta quarta-feira, obrigado. Amanhã é quinta, é dia do caranguejo. Tô confundido hoje, né? Porque hoje tem futebol aqui na Assunção. Abraçando meu amigo Kelner Alencar, no lado do sertão. Ele disse que já está funcionando desde as 7 horas. Você que vai viajar de férias, de uma passada no lado do sertão, lá tem o melhor carneiro, tudo que você precisa para churrasco, lá no lado do sertão. Bom dia para você que está na nossa companhia. Obrigado de todo o coração. Aqui é Tempo de Bola, é Tempo de Bola com você. Bom dia, obrigado. Ventilador Domina, Ventilador Domina, com 5 anos de garantia, com a Central dos Ventiladores, na rua 24 de maio, 962. Vinho é o gaúcho, vinho é o gaúcho, é bom as pampas. Bom dia para o amigo Marcos Bosta no Vinho Gaúcho. Obrigado pela sua companhia, meu amigo Marcos. Um abraço para você. Olha só, minha gente, hoje teremos 2 jogos importantes para o nosso futebol. O primeiro é à tarde, onde o Brasil está todo voltado para as cores do Flamengo. O Flamengo que tenta aí mais um título, já comeu esse ano um monte de troféu já. E hoje, à tarde, o Emílio da tarde tenta o PSG na Intercontinental, esse jogão de bola que você vai acompanhar aqui com as informações no programa do Igor Loyola. E à noite, nada melhor que você abrir os olhos, vai acompanhar com a Rádio Bandeira de São Paulo, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil 2025. Um paulista e um carioca, quem diria, o Vasco da Gama, que não vinha muito bem no Brasileirão, mas está chegando à final. O Corinthians, que entrou na terceira fase da competição, né, chegou à final. O Vasco vem lá desde o início, eliminando times de pequeno porte, mas está na final da Copa do Brasil, logo mais às 8 da noite, digo eu, às 9 da noite e 30 minutos, no Itaquerão, lá em São Paulo. Falando em Itaquerão e estádio, é dizer que o Castelão fechado só vai abrir no Brasileiro e na decisão do Cearense, se acontecer os dois times grandes, como o Ceará e Fortaleza, chegando à decisão do campeonato. Porque o PV será o palco de todos os jogos dos times da capital, como Ceará, Fortaleza, Ferroviário e a equipe do Tirol. Portanto, quatro times vão mandar seus jogos no PV. A equipe do Floresta vai mandar seus jogos lá no estádio Domingão, em Horizonte. O Maracanã, no Almir Dutra, como também os outros times, como o Iguatu, manda no estádio Morenão. A equipe do Quixadá no Abilhão. Portanto, tá aí. E a Copinha Futebol São Paulo começa dia 3 de janeiro com os nossos representantes. E a surpresa é ver o Tirol e o Quixadá participando da Copinha São Paulo Futebol Júnior. E falar em São Paulo Futebol Júnior é dizer que o Fred já chegou ganhando o título aqui. O Fred, ex-jogador do Fluminense, ex-centroavante do futebol brasileiro, é o técnico sub-17 e ganhou o título essa semana. Parabéns aí para o grande jogador Fred, ex-centroavante do Fluminense. Olha, meu amigo, minha amiga, dizendo para você que o Campeonato Cearense começa dia 6, a abertura é com a Rádio Associação M 620, a mais sorte no esporte. E o PV, meu amigo, você que está me ouvindo aí, vai aguentar, porque o PV tem um bom gramado, vai aguentar a enxurrada de jogos que vão acontecer aí. Copa do Nordeste, Copa Campeonato Cearense e Brasileiro Série C, D, A, B, C, D. Ah, não. Ah, não temos, não. Nossa mercadoria é de segunda para frente. Não temos a mercadoria de primeira, que é a Série A. Vamos ter a Série B e a D. A C não tem mais ninguém na C, né? Poderia ser a equipe. Aí temos a C, que é a equipe do Floresta. Vamos ter as três divisões: B, C e D. A não temos mais porque caíram Ceará e Fortaleza esse ano. Esperamos que Ceará e Fortaleza venham subir para que possamos, em 2027, ter os dois times de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Eu só quero só torcer por esses times, porque tem que se preparar. O cara me disse aqui, o cara não, um amigo meu me disse, você até conhece ele, Augusto, é o doutor Timaifron, ele disse que tem tudo para os dois times voltar à Série A, porque está fácil. Não tem times tradicionais, tem times tradicionais. O tradicional é o Goiás, o Atlético e a equipe do Avaí. Esses times não vieram bem na competição de 2025. Portanto, aí, nós temos agora B, C e D no futebol brasileiro. 11 horas 58 minutos na Grande Fortaleza, 11h58, Hospital Agadolf, na Rocha Lima. Lá você vai fazer exames e clínico geral do Hospital Agadolf da Rocha Lima, abraçando meu amigo Dr. Nilton Lacerda Carneiro. Um abraço para você, Dr. Nilton Lacerda Carneiro, do Hospital Agadolf. Daqui a pouco tem Tony Mota. Tem a Luiz Lima destacando o melhor do futebol aqui da Assunção, como o Kilmer de Campos do Ferroviário. e as notícias lá do Jaguaribe com o meu amigo Erivando Lima. Bom dia, Erivando, bom dia para você aí na região de Jaguaribe, Russas, Ceará, trazendo futebol amador daquela região central do estado também, como o Quixadá. Olha, dizendo para você que a partir das 20 horas já tem conexão com a Rádio Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes de Rádio para você acompanhar aqui o jogo Corinthians e a equipe do Vasco da Gama. É o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. Decisão é aqui na Rádio Assunção. Vem aí a Loteria dos Sonhos. Loteria dos Sonhos. Agora, Lacerda. Lacerda vai passar para você a Loteria dos Sonhos. Vamos dividir, Lacerda, din-din. Bom dia, Lacerda.
Bom dia, Mendonça. Bom dia aos amigos do É Tempo de Bola. Você dizendo aí que é fácil, né? Já está certo quem é que vai subir, quem vai descer. Vai nessa. Vai nessa. Olha, Fortaleza e Ceará chegaram por último. Fortaleza, Ceará e Juventude. O Sport já estava lá. São os quatro que estão lá embaixo. Sport, Juventude, Ceará, Fortaleza. Torcer para que eles não continuem aí, nessa posição de zona de rebaixamento. Aí, achar que é fácil, não é tão fácil assim, não. Tem o América Mineiro, tem o Atlético Goianiense, tem o CRB, tem o Avaí, tem o Goiás, tem o Criciúma, tem o Náutico, tem a Ponte Preta. Todos brigam por acesso aí. Então não é tão fácil assim. Digamos que sejam favoritos, que Ceará, Fortaleza, Sport, colocar esses três, sejam favoritos. Mas aí eu venho com Juventude a reboque e aí vem outros aí. Mas lembrem que Goiás quase subiu, Criciúma quase subiu. Lembrem bem disso. Então não será tão fácil assim, vai ter que jogar bola. Fortaleza pode ter um time bom, time nível de primeira divisão, até que pode. Resta saber se terá, porque até aqui não ficou definido ainda o elenco para a temporada 2026. Mas vem aí a sorte, Loteria dos Sonhos, quem é de sorte, boa sorte, e se ganhar, divida com a gente. Obrigado.
Olá, minha gente, bom dia! Que bom ter você na nossa companhia a partir de agora com a primeira extração da nossa Loteria dos Sonhos. 11 horas, estamos ao vivo pela TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube. Já dê aquela conferida? Mesa expositora com todos os números da sorte. Tudo conferido, muito bem. Agora, Carol e a Evelyn vão colocar as bolinhas nos globos. Uma dica para você que é vendedor e distribuidor da nossa Loteria dos Sonhos. Gente, não esqueça, dia 23 está chegando aí. No sorteio da noite, nós iremos sortear uma data entre 8 e 23 deste mês. Aí a data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal. Vamos supor que o dia sorteado seja o dia 15. E no dia 15, você obteve R$ 250 de comissão. Aí você vai receber igual valor, R$ 250, como comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. Por isso, amigos vendedores e distribuidores, distribuidores mandam bastante. Agora a dica para você que está em casa, no local de trabalho, onde você estiver agora, você pode apostar na nossa Loteria dos Sonhos através dos números do nosso WhatsApp, tá? 859-9760-0401. 859-9760-0401, ok? Boa sorte! Primeira bolinha desta gostosa manhã, chegando para definir a sequência, chegou bolinha de número 5. Vamos começar com o fim do prêmio, vamos lá? Resultado na tela, nós temos 49,73, 49,73. Vamos em frente, trazendo chance para você ganhar um bom dinheiro. Agora na telinha, número 10, momento do décimo prêmio. Alô, você que investiu no décimo prêmio, boa sorte. 29, 63, 29, 63. Sigamos em frente. Tem mais oportunidade aí, ó, para você. Número na tela. 6, sexto prêmio. Se você fez aquela fezinha no sexto prêmio, veja os números que chegaram para você. Nós temos 3619-3619. E nunca é demais desejar a você boa sorte. Próxima rodada, número 1, é a vez dele do primeiro prêmio. Primeiríssimo, já chegando aí pra gente conferir. Chegou, temos 3073. Ganhou, parabéns. Próxima bolinha subindo. Olha aí a indicação de sequência, número 7. Sétimo prêmio,